de fazer política de relações internacionais?
Responsabilidades que nos cabem no sistema internacional.
Foreign policy without diplomacy.
Certain principles of our international system are sacrosanct.
Internacionalistas do mundo.
Internacionalistas do mundo.
Univos para mais esse episódio do
Pode Rir.
O seu podcast preferido.
O seu podcast oficial.
De áudio e relações internacionais.
Internacionalistas do mundo, univos para mais esse episódio do Pode Rir, nova temporada. Vamos para a nossa sexta temporada aqui no podcast e muito bom contar com o apoio de todos vocês ouvintes. Hoje estamos eu, Bruno Schreider, e minhas colegas Júlia Muhammad.
Olá, internacionalista.
Giovanna Tel.
Oi, oi, pessoal.
E Laís Salins.
Oi, gente.
Nessa nova temporada do Pode Rir, vamos começar com um projeto novo. Além das nossas tradicionais entrevistas, vamos também bater um papo entre nós, membros do Pode, sobre as nossas experiências e vivências relacionadas às relações internacionais e à faculdade. A gente vai aproveitar esse começo de ano, estamos recém saindo do carnaval. Caso você, nosso ouvinte, esteja pensando em estudar e se inscrever para cursar RI, esse programa é para você. A gente vai falar com vários de nossos membros que estão espalhados pelo Brasil para ouvirmos suas experiências. Mas as entrevistas continuam, tá? Bom, gente, acho que a gente já pode começar com a mais clássica das perguntas que todos nós respondemos pelo menos uma vez na vida. Por que vocês escolheram relações internacionais? Quem quer começar?
Eu posso começar. Eu sou a Júlia. Eu tô no meu... quinto semestre de Relações Internacionais. Eu estudo na Unesp em Franca. E eu acho que eu escolhi a RI principalmente porque é um curso que continha todas as coisas que eu gostava de estudar na escola e coisas que eu era boa. Então, foi fácil assim, escolher um curso que parecia interessante, mas que também... tinha uma grade que me atraía, sabe? Eu acho que foi principalmente por isso.
Olá, pessoal. Meu nome é Laís Salim. Eu sou estudante de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe. E eu tô no sexto período. E eu acho que a minha experiência foi parecida com a da Júlia. Eu gostava muito de geografia, de história na escola. Então, acho que sempre foi Relações Internacionais. Eu não tinha outra opção de curso. E era isso, ou nada.
Bom, eu sou a Giovanna, eu já sou formada, no caso, já finalizei a graduação e me formei em Relações Internacionais lá na Universidade Federal de Pelotas, que fica no Rio Grande do Sul. E, similar às meninas, eu também escolhi a graduação ali pensando num curso que englobasse todas as matérias que eu gostava na escola. Mas demorou um pouco para eu chegar nessa conclusão que eu queria um curso que tivesse todas aquelas matérias. Primeiro, eu só tinha certeza que eu não queria fazer direito nem engenharia civil, que era o que todo mundo da minha sala do ensino médio ia fazer. E daí eu não sabia o que fazer, comecei a procurar na internet. Na época que eu estava no ensino médio, tinha aqueles guias do estudante para fazer teste vocacional. E daí eu fui fazendo e apareceu o curso de Relações Internacionais. Eu fui pesquisar mais sobre, daí foi quando eu pesquisei que eu vi que, nossa, tem um curso que engloba tudo que eu sempre achei legal e que eu gostaria de fazer. E daí eu decidi prestar vestibular para a RI por causa disso. E você, Bruno?
Meu foi um pouco parecido com o teu também, gente. Eu já me formei. Me formei na ESPM de Porto Alegre, também no Rio Grande do Sul. E eu escolhi Relações Internacionais porque no colégio eu gostava muito de História, Filosofia e Geografia. Vi bastante, especialmente Geografia, durante o curso. É uma matéria que eu gosto muito e História também. Mas, o que mais que eu posso... Eu acho que foi especialmente para essas três matérias. Eu encontrei bastante na faculdade essas três matérias, o que... atendeu as expectativas do curso. Gurias, tendo em vista o que vocês queriam antes, o que vocês queriam estudar antes de entrar no curso, vocês conseguiram? Eu já disse que eu queria muito estudar geografia e história. Consegui estudar isso na faculdade. Vocês atenderam a expectativa quando entraram no curso?
Eu acho que é um baque quando você entra na faculdade, porque eu acho que muito do que as pessoas imaginam que é RI é bem diferente na prática. Mas eu sinto que muito do que eu queria ver, do que eu gostava, eu estou vendo. Infelizmente, a gente tem que estudar uma parte de economia, que não é o meu forte. Essa é a minha única frustração em relação ao curso, mas bola pra frente. Mas eu acho que, no geral, é um curso, assim, se você é aquela pessoa de humanas, que gosta de humanas, que gosta de pensar, mas queira uma coisa talvez um pouco mais aplicada às RI, Relações Internacionais, fazem parte das ciências sociais aplicadas, então a RI é um curso mais para você. Então, eu sinto que, pelo menos até agora, fazendo RI, eu me sinto muito realizada no sentido de eu estudo muitas coisas que me interessam, de fato, com exceção, é claro, da nossa querida economia, mas isso é um outro passo.
Eu acho que eu também tive uma experiência similar da Júlia. Inicialmente, você tem aquele baque. Não sei, é meio que uma quebra de expectativas. Porque você acabou de entrar no curso e você tá querendo estudar, sei lá, geopolítica, mas essa não é a primeira matéria que você vai ter, né, no curso. Então, acho que tem essa quebra, assim, de expectativa inicialmente também. Tem essa parte de economia e você fica meio assim, nossa, por que eu tenho que estudar isso? E são experiências que inicialmente pode ser que a pessoa se sinta meio perdida, né? E não se identifique com o curso, mas depois você vai tendo outras matérias que são, diria que seriam mais relações internacionais. E aí eu comecei a me identificar mais no curso a partir do terceiro período. Foi quando eu comecei a ter mais matérias que eu achava que seriam RI antes de entrar. Então, me sinto bem realizada, assim. Demorou um pouquinho, mas eu gosto muito e não trocaria.
Eu concordo com as meninas, porque antes de você entrar na faculdade, você tem uma... Por mais que você olhe a grade curricular de cada faculdade e tudo mais, você não tem como saber o que é que vai ser cada disciplina. E daí, às vezes, você chega lá e é um... Você pensa, tem umas matérias que são muito base, principalmente nos primeiros semestres, que nem a Laís comentou ali, que foi se encontrar só depois ali no terceiro período, porque você fica, nossa, mas não era isso que eu achei que ia estudar, mas depois você percebe que você precisava daquela base, né, pra entender o resto. E considerando que o meu objetivo era não só a questão, né, de ser um curso que tinha todas as disciplinas que eu gostava, mas também eu tinha muita curiosidade de entender quantos países se relacionavam. Porque eu, sei lá, eu via as notícias e eu pensava, ah, os Estados Unidos fez aquilo, e a Rússia fez tal coisa para contra-atacar. E eu tinha vontade de entender por que um país se relaciona com outro, por que outros são mais isolados ou têm determinada política. E eu acho que RI, estudar RI, atendeu muito bem isso, sabe? Você consegue ter essa visão, claro, né? Você não vai saber por que todos os países tomam todas as decisões do jeito que eles tomam, no momento que eles tomam, mas você consegue ter uma visão bem mais ampla, assim, de como as coisas acontecem, e isso é uma coisa que eu gosto bastante, assim, também me sinto bastante realizada em ter estudado aí.
E você, Bruno?
Eu me identifiquei bastante quando vocês comentaram que queria um curso de humanos, mas que pegasse a parte mais aplicada, assim. Depois a gente entende política e outras coisas de forma mais aplicada, mas eu fiquei muito tempo pensando entre relações internacionais e sociologia. E eu escolhi relações internacionais porque eu achei, tá, eu também vou ler teorias políticas e teorias sociais, mas eu vou ver também aplicações políticas que, em forma de Estado, em forma de... Mais tarde, na faculdade, tu vai entender políticas públicas, desenvolvimento dos Estados, mas no ensino médio, não, faz muito aquela separação. Ah, sociologia é muito teórica, relações internacionais é muito prática. Tá errado, mas não tá 100% errada esse pensamento. Realmente, relações internacionais estuda muita coisa prática, né? Muita coisa que aconteceu e aí as relações internacionais resolvem estudar. Eu atendeu minhas expectativas do Bruno que escolheu enquanto estava no ensino médio, que eu estudei no decorrer do curso.
Acho que uma coisa para complementar essa pergunta é isso que todo mundo falou assim, do começo do curso, você até botar um pouco na cabeça e falar, meu Deus, o que eu estou estudando, não tem nada a ver, porque você começa com matérias muito introdutórias e você estuda muito coisas que são, assim, as bases das ciências sociais. Você não começa direto na geopolítica, você não vai fazer uma análise logo no primeiro mês da faculdade, é uma coisa que demora e que até hoje, assim, eu não me sinto segura pra fazer já indo pro terceiro ano, sabe? Então, eu acho que é importante, assim, também acalmar um pouco o coração logo que você entrar, tipo, na faculdade e ver se você tá gostando do que você tá estudando. E você vai passar depois para essas matérias que são mais bases das RI, e aí você começa a perceber também que a sua percepção sobre o que são RI, assim, vai mudar bastante. Porque a gente entra, ou que a gente tem a visão, assim, do ensino médio, por exemplo, você pensa em ONU e como países se relacionam. E aí no curso você vai aprender que não é bem assim. RI engloba, assim, uma série de outros fatores que são bem maiores. Então, a sua percepção do curso em si pode mudar. Então, é importante, assim, perceber as coisas que você gosta em RI e tentar pensar um pouco além do óbvio, do que você já sabe. Porque você vai aprender muita coisa diferente sobre o curso. Então, acho que é isso. Se você entrou em RI e ficar assustado no começo... acalma um pouquinho, porque provavelmente você vai se descobrir no curso se é uma coisa que você realmente gosta.
Qual a matéria que mais te surpreendeu no curso, Júlia, até agora?
Cara... Não é uma matéria assim tão diferente, mas é porque eu não entendia muito bem, não que eu não entendia, mas foi uma das matérias mais difíceis. Eu acho que teoria sociológica foi bem complicada, e uma matéria que eu achei que foi muito enriquecedora pro curso, mas é surpreendente, é uma matéria que aí vai de grade para grade, mas no meu primeiro ano a gente tem como uma das primeiras matérias no primeiro ano é cultura e linguagem. É difícil explicar o que é um pouco, mas assim, é uma matéria mais introdutória sobre como o mundo vê diferentes povos e culturas e como isso tá ligado à nossa percepção de mundo. Então, assim, já vem toda uma outra visão de... Ai, RI também tem toda uma parte que vai falar sobre cultura, que vai pensar, ou pelo menos tem escolas que vão tentar fazer isso, é claro, tentar pensar em outros povos de uma forma talvez mais humana até do que tipo, só países, países e países.
Jô?
Então, eu tô com vontade de falar três aqui, porque foram três que mais me surpreenderam em momentos diferentes do curso. Tentarei ser rápida. A matéria, assim, que mais me surpreendeu, eu diria assim, logo que eu entrei, foi segurança internacional. Porque, como a Julia falou, depende de grade pra grade, mas eu acho que essa deve ser uma disciplina que tem em quase todas as universidades. E me surpreendeu porque eu acabei fazendo ela, se não me engano, no meu primeiro período ou segundo período. E com a cabecinha de adolescente que eu entrei, eu nem sabia que existia um tema chamado segurança internacional que tinha suas próprias teorias e tantas teorias dentro de um único tema. Então, foi muito interessante, assim, sabe? Logo que eu entrei, já ter contato com isso e ver essas coisas, assim, de primeira, digamos assim. E complementando o que a Ju comentou, de que vai de escola para escola, né? De grade para grade, que algumas podem ver mais não só como países, mas como pessoas. É uma coisa que eu achei bastante interessante na minha faculdade é que, além das disciplinas, por exemplo, de Direito Internacional 1 e 2, a gente tinha uma disciplina específica de proteção internacional da pessoa humana, que era simplesmente só sobre direitos humanos e abordagens para tratar os direitos humanos e trabalhar os direitos humanos nas relações internacionais. Então, isso foi uma coisa que eu me identifiquei bastante na minha faculdade e que era uma das minhas matérias preferidas também. E para finalizar, para não me prolongar muito aqui, outra disciplina que eu gostei bastante, mas me surpreendeu, foi uma disciplina que eu fiz como optativa, que era sobre África e RI. Porque eu sei que algumas universidades têm essas optativas mais focadas em cada continente e tudo mais. Mas lá na UFPEL, que foi onde eu cursei, o curso ele era mais voltado para a América Latina. E a gente acabava que não tinha tanto conhecimento sobre história, geopolítica, das outras partes do mundo. E daí teve um professor meu que ele fez todo o mestrado, pós-doutorado dele em África. E ele foi lá e colocou uma disciplina só sobre a África, falando assim de tudo, desde a história antes da história pré-colonial, né, até os dias de hoje. Então, tipo, foi uma coisa que me surpreendeu bastante também, assim, ter esse olhar muito diferente de um continente que, por toda a faculdade até então, não tinha tido além da América Latina. E você, Bruno?
A matéria que mais me surpreendeu no curso foi macroeconomia, que eu sabia que em algum momento eu ia estudar economia, e quando eu comecei a estudar macroeconomia, eu pensei, meu Deus do céu, primeiro que eu achei dificílimo no primeiro momento, segundo que é só decorar essa fórmula aqui e aquela ali e tá tudo certo. Não é, tinha que entender muito mais da questão do que de números, e aí tu, quando tu entende isso, tu entende, tá, é por isso que eu tô estudando, por isso que relações internacionais tem que saber um pouquinho de economia, pra entender como que os estados vão se comportar assim, assado. Essa foi a que mais me surpreendeu, e me surpreendeu de uma forma bastante positiva. No começo eu não queria ter, era aquela matéria, chato, eu vou ter isso daí, e no final eu tava apaixonado pela matéria. Laísa?
Eu acho que a matéria que me surpreendeu foi Introdução à Análise Econômica, porque eu peguei bem no primeiro período essa matéria e eu já tava preocupada, meu Deus, números, fórmulas, não vou saber nada. Mas foi bem legal, acho que foi bem menos números, como o Bruno falou. Acho que foi, me surpreendeu positivamente também, apesar de economia não ser muito a minha vibe, mas foi interessante, eu gostei muito.
Acho que uma coisa boa pra falar também disso, já que a gente tá discutindo grade, é, assim, se você já passou a faculdade, dá uma olhada na grade, porque às vezes ela muda, dependendo do ano, mas ela tende a ser a mesma. E vai encher saco de veterano mesmo, tipo, perguntar sobre o que são as matérias, como são os professores também, é bom saber. Mas é sempre isso, que, tipo, tem faculdade que é mais voltada pra falar de uma determinada forma. Porque, assim, tradicionalmente, RI é uma coisa que é muito voltada pra uma visão europeia, ocidental, norte-americana. E aí você tem outras faculdades, que, por exemplo, você tem matérias que vão trabalhar visões diferentes. Por exemplo, a Unesp também é uma faculdade que é voltada muito à discussão da América Latina. Mas eu lembro que tinha uma outra faculdade no Sul que ficava na divisa com o Uruguai. Agora eu não lembro, não me recordo o nome da faculdade. Mas, por exemplo, eu olhei a grade de lá e eles tinham várias matérias que... Mas algumas matérias que falavam sobre as relações entre o Brasil e o Uruguai. Então, dependendo da faculdade, a grade é um pouco diferente, assim, e foca em questões diferentes também. Então, talvez você estude RI num lugar e aí em outro lugar é diferente. E aí vai... Você tem que ver também o que você gosta mais, o que você acha mais interessante. Então, às vezes, você está pensando em prestar vestibular e aí não sabe para quais faculdades prestar, ou vai prestar para tudo, mas, vamos supor, passou em todas que você prestou. Que sonho. Mas como você vai escolher? Enche o saco de veterano, pergunta como é, olha a grade com bastante atenção e aí vê, isso com os seus objetivos no futuro. Talvez você não saiba o que são. Mas veja as matérias e entenda, qual é a posição da faculdade nesse caso. Como o curso é feito nessa universidade e o que você vai aprender lá. Acho que isso é essencial.
Eu concordo com você, Ju. E complementando essa sua fala, do que você vai aprender lá, é bom falar também que... Dependendo do curso, talvez o foco não seja tanto RI política em si. Porque, por exemplo, eu sei que em Santa Catarina, ali acho que são universidades como Univale, Unisul, elas que são universidades particulares, elas têm um enfoque mais em, por exemplo, comércio exterior, meio que misturado com relações internacionais. Outras têm um foco talvez mais no marketing internacional. Então, vai dando uma pesquisada nesse sentido também, que você vai abrindo seus olhos e vendo para onde você quer ir mesmo.
É importante ver, às vezes, que a faculdade se posiciona de uma forma, mas dentro delas você vai ter optativas que vão focar... Talvez em uma política de algum outro continente que não é tão falada. Eu, por exemplo, tive uma optativa super legal que foi sobre Rússia, o RSS e a guerra da Ucrânia. Eu tive também optativas que focavam mais na América Latina. Você também, dentro delas, você tem grupo de pesquisa e extensão. Então, por exemplo, tem, se eu me engano, o GPEA, que é o grupo de pesquisa sobre... o continente asiático. Você tem grupos de pesquisa que talvez a sua faculdade não é voltada para o marketing internacional, mas você tem na Unesp, por exemplo, o MKI, que é focado em marketing internacional. Então, às vezes, você não sabe o que você quer, você vai descobrindo o que você gosta e esses grupos vão te ajudar. Sem contar que você precisa disso para ter horas para se formar. Isso é uma coisa que ninguém te conta antes de entrar na faculdade, mas estamos contando aqui. Você precisa de muitas horas para se formar.
Não deixe para o último ano.
Principalmente no último ano, não deixe para o último ano. Então, quando você entrar, vão te explicar, você não vai entender. E aí, conforme vai passando o tempo, você vai entendendo como funciona, porque ninguém explica direito, não sei porquê. Mas varia muito de faculdade para faculdade. Não fiquem assustados, mas é isso. Você vão ter vários grupos e aí você vai descobrindo o que você gosta. E outras coisas, às vezes você entra num grupo e não tem nada a ver com você, você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E aí você sai, não precisa ficar, saibam falando. Mas o meu maior conselho é isso, às vezes a faculdade tem um foco, mas dentro dela tem esses grupos de pesquisa, extensão, que são componentes, que são coisas que compõem a faculdade, que não são muito faladas fora do ambiente acadêmico, e que é muito importante para sua formação, porque além das aulas que você vai estar assistindo, pelo menos na Unesp eles falam isso, né? Pesquisa, extensão e as aulas, se não me engano, são os três pilares da Unesp, ou alguma coisa assim, posso estar falando errado, mas são os três pilares da Unesp e é isso que vai compor a sua formação acadêmica, não é só ir para aula. Então, minha experiência, pelo menos, é que você tem que participar desses grupos. Aí varia de lugar pra lugar como eles são, mas é bem legal, você vai conhecer mais gente, você descobre outras coisas que você gosta, então é parte importante da vida acadêmica.
Eu acho que é muito importante mesmo procurar esses grupos de pesquisa, de estudo, até mesmo fora da universidade, né? Porque hoje, com esse mundo virtual, fica mais fácil de você participar de grupos de estudo e pesquisa de outras universidades, às vezes é possível também. E até mesmo tentar conversar com professores, às vezes eles disponibilizam esse espaço, né? De troca que você pode... Professora, não me identificou com o curso. Como foi essa experiência? Acho que eles também vão poder compartilhar um pouquinho, né? Como pessoas mais experientes e também conversar com um veterano. Acho que é fundamental também.
E eu tenho uma pergunta que eu fico com bastante curiosidade para vocês. Das coisas que vocês imaginavam estudar e as percepções de mundo que vocês tinham antes de entrar na faculdade de R, mudou alguma coisa depois ou durante o curso? Para mim, mudou muito. É um antes e depois na vida.
Eu acho que mudei demais. Não, às vezes, assim, algumas coisas que você já pensava, você ainda, em tese, pensam elas, mas de uma forma onde você tem mais argumentos, você entende melhor, você refina os seus pensamentos. Às vezes você não muda de uma forma radical, mas você refina as suas crenças mesmo. Eu acho que uma parte muito importante da faculdade é aprender o fazer científico. Por exemplo, esse último ano eu tive aula de metodologia e filosofia da ciência. Dependendo, acho que assim, são componentes curriculares bem comuns, metodologia acho que tem em todo o curso. E filosofia da ciência, eu imagino também que seja comum, mas aí varia de nome. O que é importante é que você aprende como a ciência é de fato feita e que nem toda opinião é científica. Opinião é uma coisa, fazer científico é outra. E você, assim, refina essas coisas, você aprende a constituir uma opinião de uma forma, assim, digamos, mais científica, como fazer uma pesquisa, todo mundo vai aprender isso. Às vezes não é tanto do seu interesse que você não quer seguir uma área acadêmica, mas eu acho que esse papel da universidade é muito essencial porque transforma muito a sua forma de argumentar, pensar e ver o mundo mesmo, assim. Você começa, principalmente RI, você vê movimentações no jornal, notícias, e aí você começa a ver, tipo, coisas que estão por trás, perceber motivos, razões históricas, que você não tinha antes. Você tem uma bagagem de conhecimento que se amplia muito. Então, assim, é isso. Tem um pré-faculdade, tem um pós-faculdade, que é um nível de pensamento, assim, extremamente diferente.
Nossa, assim, são dois mundos totalmente diferente. Isso que a Ju falou, eu penso muito num termo que é pensamento crítico. Que se antes da faculdade você, sei lá, se ouvia qualquer noticiazinha, você ficava, nossa, super alarmado, pensando, olha o que tal país tá fazendo, olha o que tal pessoa tá fazendo. Agora não, depois da faculdade, eu sinto que você tem, né, falando no geral, mas tô falando de mentira, parece que eu tenho bagagem, noção, tipo, nossa, isso aqui não faz sentido nenhum. E você começa a olhar para as outras coisas com esse olhar mais crítico, para realmente fazer o filtro daquilo que você vai levar para você. E até também para ajudar os outros a ter esse olhar quando receber uma notícia ou ver alguma coisa. E outra coisa também, não sei se entra junto com o pensamento crítico, talvez um pouco, mas eu sinto que fazer o curso de RI me tornou uma pessoa muito mais analítica no geral. Porque parece que, do jeito que eu tinha que fazer as provas, que eram discursivas, eu tinha que apontar tudo que levou até tal acontecimento, ou todos os possíveis motivos para a resposta daquela pergunta que tinha na prova. Hoje, toda vez que eu tenho algum problema na minha vida pessoal ou no meu trabalho, eu consigo muito mais fácil olhar assim e fazer uma análise mais ampla do que pode acontecer no futuro, do que todos os fatores que podem influenciar numa decisão que eu tô tomando. Então, eu também consegui perceber essa mudança no pré-faculdade e pós-faculdade. E talvez o que eu falei parece com um pouco que eu fiquei mais ansiosa, mas não, é uma coisa boa, tá? Tipo, você começa a analisar melhor as coisas.
Aí eu também tive uma experiência parecida com as meninas. Acho que a gente desenvolve bem mais esse senso crítico. Você consegue aprender a filtrar mais as informações que você recebe. E é algo bom, como a Giovana falou. Acho que também não é essa questão de estar mais ansiosa nem nada. Mas você... Não sei, acho que realmente você consegue... Você fica com o senso mais aguçado, assim, sabe? Expressa os peitos.
Especialmente se tu faz a faculdade com esse olhar crítico, que é algo... Esse termo crítico vai aparecer em todos os semestres, eu acho que vai aparecer em alguma cadeira. Ah, uma análise crítica, não sei o que crítica. Não, é crítico, tá? Se torna muito crítico depois da faculdade de RI. Pelo menos todos os egressos do curso que eu conheci de faculdades diferentes. Olha, eu conheci gente que saiu da minha faculdade, que saiu de outras aqui de Porto Alegre. E todo mundo me parecia... Eram bem diferentes, mas defendiam seus pontos com bastante convicção. Me parece isso. O aluno de RI sai com mais convicção, pelo menos do que ele gosta, para defender o ponto dele, pelo menos, com o resto do mundo. Eu também acho, a gente aprende, acho que, eu acho que é clichê dizer que no primeiro dia de aula de relações internacionais, a primeira coisa que tu aprende é que tu não é todo mundo. Este é apenas o teu ponto de vista. Existe um outro ponto de vista tão válido quanto o teu em outro lado do mundo. Isso eu acho muito legal, fantástico. E daí o senso, e daí que se puxa o senso crítico em diante. Mas outra coisa que eu... Que ouvindo vocês falarem, e eu acho muito legal falar para quem tá pensando em escolher, é um curso muito versátil e amplo. Então as pessoas que estão no RI querem trabalhar em coisas muito diversas, não é só diplomacia. Na verdade, eu acho que é a minoria, né? Quer trabalhar com ser necessariamente diplomata. Eu, por exemplo, trabalho já há 7 anos com comércio exterior, mas quero trabalhar com análise política. É o meu sonho profissional. E de vocês, Júlia?
Eu acho que esse é um bom ponto para tocar, e que eu ainda não sei o que eu quero fazer, vou ser bem sincera. Exatamente porque a RI é um campo muito, muito amplo. É amplo ao ponto de você falar, meu Deus, eu tenho muito emprego, mas não tenho nenhum emprego. Muitas vezes as vagas, assim, vão ter competências que você fala, ah, eu me encaixo nisso, mas elas não vão estar especificadas para um profissional de RI, né, um internacionalista. Então você tem que aprender a caçar essas vagas. Agora, algumas vagas já estão incluindo, ah, curso de RI, internacionalistas. Já vi vagas que são exclusivas para internacionalistas, achei bem legal. Mas, assim, não é a norma e não é tão fácil de se encontrar. Mas é muito bom entender que o campo de RI é muito vasto. Então, não pense, de novo, não é só país, não é só diplomacia. É um campo bem complexo que você pode atuar, assim, de formas bem diferentes. Pode entrar na nossa playlist do PodRI, vocês vão ver que a gente tem episódios do Trabalhando. E aí, a gente já entrevistou pessoas que fazem, assim, de essas coisas. Tem gente que trabalha... tem gente que, de fato, foi pra diplomacia. Tem gente que trabalha com esporte no Bragantino. A moça trabalhava, não lembro, mas veja, esse episódio é super legal. Também tem gente que trabalha com políticas públicas. Então, tem uma mentalidade muito grande de trabalhar com RI, ou é ser diplomata, ou é mudar de país. E necessariamente não é isso, sabe? Você pode trabalhar numa empresa que ajuda outras empresas a se internacionalizarem. Você pode trabalhar com marketing internacional.
Então, é um campo extremamente amplo. E eu acho que é legal ter isso em mente para você ir vendo, assim, onde as suas habilidades se encaixam.
Realmente é um campo bem amplo. Você aprende um pouquinho de tudo. E às vezes eu sinto que eu não sei nada ao mesmo tempo. Mas te dá oportunidades variadas, né? E respondendo a pergunta do Bruno sobre o que eu pretendo fazer, acho que talvez um mestrado em uma área que me interessa mais. Eu gosto bastante de regionalismo, integração regional. Então, acho que é algo assim.
Legal. Realmente, o nosso curso, ele tem uma ampla variedade de possibilidades depois que a gente se forma. Eu também trabalho com comércio exterior há uns 4 anos, mais ou menos. E o meu grande objetivo, assim, profissional, na verdade, como formada em RI, é conectar o mundo e poder ajudar as pessoas. Parece algo meio idealista, mas é sempre o que eu busco fazer na minha profissão e no meu dia a dia. E eu percebo também, depois que eu tive alguma experiência profissional, que eu gosto muito de projetos. Então, talvez eu faça uma pós em gestão de projetos depois. Eu gosto de coisas mais dinâmicas e que envolvam atingir coisas e talvez fazer projetos mais sociais ou que envolvam relações internacionais no geral. Ainda tenho que estudar para ver para que eu vou voltar essa minha paixão, essa minha ideia com projetos. E uma dica que eu acho interessante dar, aproveitando as meninas que ainda estão aqui com a gente, ainda estão na graduação, e também para o ouvinte que está pensando em cursar ou está na graduação ainda, faça estágio e dos mais variados jeitos que vocês puderem dentro da universidade. Assim, se vocês já têm uma ideia do que você quer fazer, vai lá e começa seu estágio por aquilo. Se você fez e percebeu, nossa, não gostei disso, não tem problema. Você não é o fim do mundo, você vai lá e faz um outro estágio com outra coisa. Vai utilizando isso pra ir criando experiência e ver do que você gosta ou não. E se você, por exemplo, gosta da carreira acadêmica, que nem a Laísa comentou, vai vendo, vai conversando com pessoas que já fazem mestrado pra ver como é a rotina, como faz pra entrar. Porque é aquilo que a Ju falou antes também. Não tenha medo de encher o saco de gente que já se formou, que já tá ali no meio. Porque é isso, a gente começa o nosso episódio falando internacionalista do Mundo News, né? Então é isso aí, a gente tem que se unir mesmo e ajudar uns aos outros a ir alcançando o que a gente quer.
Eu queria pegar justamente um gancho nisso que a Gê comentou, o que deixar para quem quer começar a estudar, justamente para a gente ir se encaminhando aqui para o final do nosso papo, e o que cada uma de vocês diria para encontrar um jovem que acabou de sair do ensino médio e diz: vou cursar Relações Internacionais. O que vocês diriam para ele? Assim, de forma bem sintática.
Eu acho que, primeiro, faça o curso bem feito. Eu acho que isso é essencial. Tipo, atenda as aulas, preste atenção. Às vezes é difícil, é cansativo, você não quer. Pode faltar de vez em quando, tá tudo bem, não é o fim do mundo também. De uma forma bem prática, salve as suas faltas, que elas são importantes. Ou você falta mais pro final do semestre, porque você tá atolado de coisa. Ou você pode ir embora mais cedo também, se você já não tiver mais nada. Ou então, assim, salve pra quando você precisar, porque geralmente não são muitas. Então, acho assim, um conselho bem prático, mas que é importante. Mas agora, falando de uma forma mais... perceba se é uma coisa que você realmente quer fazer. É difícil de entrar, é difícil de fazer, é difícil de se manter e é difícil de sair. Mas não fique assustado. Eu assustando vocês, mas não fique assustado. E se você perceber que RI não é uma coisa que é você, que você gosta, que você pensa em trabalhar com isso e não te anima, não é o fim do mundo também. Você pode desistir do curso e começar um outro, assim, sabe? Ai, mas eu já tô velho. Não tá velho. Tá, tipo, tem nem... sei lá quantos anos. Independente da sua idade. Você não está velho. Nunca vai estar. É, então, assim... tem essa percepção. E participe das coisas que a universidade tem a oferecer. Saber outras línguas é legal, assim. Às vezes a universidade oferece. Porque muitos professores, às vezes... com um pouco de falta de consideração, alguns passam textos em inglês, espanhol, às vezes até francês, sem se preocupar em oferecer uma tradução. Aí é claro, a sala se ajuda. Hoje em dia, assim, independente da sua opinião sobre inteligências artificiais, você pode botar lá pra traduzir, tende a traduzir um pouco melhor do que Google Tradutor. Então, mas é legal, assim, muitas vagas, pra várias coisas, mas pra RI bastante, pedem conhecimento de uma segunda ou terceira língua. Óbvio, a segunda é o inglês. Aqui no Brasil, bastante espanhol é bem importante. Muitas empresas que são mais focadas na América Latina exigem espanhol. Dependendo do seu foco, o francês é muito, muito importante. Então, se você for ter que escolher entre algumas dessas línguas, óbvio, dependendo de casos específicos, mas eu diria que se for estudar mais uma língua, seja inglês... se já souber isso, espanhol ou francês. Acho que esses são os conselhos mais práticos que eu consigo pensar.
A minha dica seria se engajar em tudo que a universidade tem a oferecer, sabe? Tem 5 grupos de pesquisa. Vai na reunião de todos os 5. E pra tentar descobrir, sabe, o que você gosta. E... eu acho que foi mais ou menos isso que eu fiz. Eu demorei um pouco pra fazer. Mas eu sinto que eu deveria ter feito antes, ter me engajado mais em os grupos, sabe, nos grupos de pesquisa que tinham disponíveis. E também não ter medo de não gostar de algo. Porque às vezes a gente fica com medo de entrar, como a Giovana falou, entrar em sei lá, em um grupo de pesquisa. Ou então até mesmo um estágio, não sei. E você não se identificar, mas pelo menos você vai saber o que você não gosta. E a partir disso você vai descobrir o que você gosta. E é isso.
Eu concordo com a Larissa e vou reforçar o conselho dela de explore, se permite explorar tudo que o curso de RI permite explorar. E ao mesmo tempo, dá um conselho que talvez seja um pouco contraditório a ele, mas é... eu vou repetir essa...
na verdade, não é contraditório.
Fazer palavra. Vou começar de novo. Eu concordo com a Larissa e vou reforçar o conselho dela, que é explore tudo que o curso de RI te oferece. E também não se compare com os seus demais colegas. Tanto durante a graduação, quanto depois de formado. Porque cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa tem as suas oportunidades e a própria vida com os próprios percalços que podem acontecer na vida de qualquer pessoa. Então, assim, você tem um curso de 4 anos, beleza, explore tudo o que você puder explorar, mas você não precisa se matar para acabar o curso em 3 anos se isso não for algo que a sua vida te exija, sabe? Aproveite o tempo que você tem dentro da universidade para aprender, para explorar e fazer tudo que você quiser. E não se compare, não se martirize em relação aos outros. Por exemplo, entrei aqui achando que eu queria tal coisa, mas agora não quero mais isso. Tudo bem, você vai descobrir outra coisa que você vai querer. E não tem problema nenhum com isso. Então não fique se martirizando por isso. E se você vir que um coleguinha seu... tá, nossa, ele conseguiu uma oportunidade pra trabalhar em tal lugar, pra ir fazer um intercâmbio, um estágio lá em outro país, pra fazer um semestre em outra universidade. Não se sinta mal, talvez você não consiga fazer isso agora, mas depois você consiga. E talvez você possa perguntar pra esse colega como que ele fez isso e buscar dentro da universidade formas que você também consiga fazer e você ir construindo o seu próprio caminho. E você, Bruno?
Eu diria... leia todos os textos, mas
não todos, porque é muito texto, mas leia pelo menos boa parte dos textos de cada cadeira, de várias áreas do conhecimento que tu vai ver durante a faculdade, justamente por causa dessa característica do curso de RI. É muito amplo. Então, se tu leres, se fores um estudante aplicado ali, dedicado, certamente não vai achar a resposta exata do que tu quer durante a faculdade. Mas como o curso te oferece um amplo estudo, tu vai poder ver, eu gosto mais de comércio exterior, eu gosto mais de diplomacia, eu prefiro a área de pesquisa sobre América Latina ou sobre África. E isso é muito bom, isso é uma possibilidade muito boa que a Faculdade de Relações Internacionais nos dá, que depois tu tem vários programas de mestrado que tu pode ir, tu pode sair daí para um mestrado no direito, em economia, em sociologia, em relações internacionais, ele tem milhões de linhas de pesquisa, mas explore ao máximo esse conhecimento disponível, especialmente aquele que você não concorda. Isso é uma possibilidade que o RI dá bastante para o estudante ler o que ele não gosta ou de quem ele não gosta. Isso eu acho muito legal e também é bom para evolução da pessoa. Isso eu acho muito legal.
Isso de ler é muito importante mesmo, até para você, por exemplo, aumentando o seu conhecimento de autores. E às vezes um autor vai referenciando o outro, vai falando de outro. E aí você chega em outros autores que você concorda muito, que você discorda muito. Autores que são de países que tendem a ser marginalizados, eu acho que é legal a gente... Porque muitos professores, alguns vão trazer uma visão longe desse eixo europeu, né? Então, isso de ler é muito importante porque é a maior parte do conhecimento do seu curso tá ali. O curso de RI é leitura o tempo todo. Às vezes é um pouco chato, um pouco maçante, mas é leitura o tempo todo. Você tem que estar preparado para ler. E você tem que estar preparado para ler bem, sabe? Não precisa ler o livro inteiro, mas os capítulos indicados da melhor forma possível. Assim, faça o seu melhor para ler o possível, porque é complicado mesmo. Mas isso é um ótimo conselho.
Eu acho que além de se engajar e de ler todos os textos, são realmente dicas bem legais e importantes mesmo. Mas eu acho que é interessante também você não... surtar, tipo, tem um momento de descanso ali pra você, que você pode relaxar e fazer algo que você gosta. É muito importante também, sabe? Não fique se cobrando tanto. E tente seguir um ritmo que seja equilibrado. Eu sei que às vezes é difícil, mas eu acho que é importante a gente ter esses momentos, assim, de descanso.
Eu acho que isso é uma ótima coisa, assim, falar, tipo assim, sua vida não precisa estar 100% dedicada na sua graduação, sabe? Vai ter dia que você tá 100% dedicada, vai ter dia que você vai estar 50% dedicada e tá tudo bem. Eu acho que isso de explorar o que a universidade tem a oferecer vai além da vida acadêmica, mas de coisas, assim, tangíveis que a universidade oferece. Por exemplo, tem médico, eles têm um posto de atendimento, pelo menos na UNESP, eles têm um posto de atendimento médico, tem psicóloga, um médico, acho que geral. Eles oferecem outros serviços, às vezes tem cursos de línguas. Então é bom pesquisar para saber o que a universidade oferece. Algumas têm academia. Eu sei que, por exemplo, a UNB tem academia, acho que tem até piscina, onde você pode nadar. Tudo oferecida para os estudantes. Então, assim, se a sua, por exemplo, se é um campus muito grande, com muitos cursos, pode saber que tem muita coisa sendo oferecida dentro da universidade. Você tem o restaurante universitário, onde geralmente você... Bom, depende, eu já vi lugares que custa tipo R$15 a refeição, é um muito caro. Mas tem lugar que é tipo 75 centavos, então assim, vai de você se informar. Mas é isso, explore tudo que a universidade oferece ao máximo, porque oferece muita, muita coisa que às vezes a gente não sabe. Isso também vai pra comunidade em geral, porque as universidades públicas são abertas ao público, então se você, você pode usar, acho que, não sei se você pode tirar livros da biblioteca, mas você pode usar a biblioteca, quadras que tem nas universidades públicas, então aproveite as universidades públicas, porque você pode, tipo, usar muito do espaço dela.
É isso, pessoal. Com isso, a gente encerra esse nosso primeiro episódio do ano do Pode Rir. Por favor, se você gostou, dá 5 estrelas para nós no Spotify ou no aplicativo que você estiver ouvindo. Isso ajuda muito a gente. Compartilhe esse episódio, especialmente se você conhece alguém que está pensando em trocar de faculdade ou está pensando em começar uma faculdade de relações internacionais. Para ouvir esse episódio, a gente vai fazer mais nesse modelo nesse ano. E converse com a gente, comenta nas nossas redes sociais, interage com a gente lá. A gente gosta muito de poder responder as perguntas e saber a opinião do nosso público sobre o trabalho que a gente está fazendo aqui. É isso, pessoal. Até a próxima.
Tchau, gente. Até mais.
Tchau, gente. Obrigado por terem ouvido até aqui.
Tchau, pessoal. Obrigado pela companhia em mais um episódio.
Esse episódio contou com Júlia Mohamed, Giovanna Tel, Laísa Fernandes Lins e eu, Bruno Schreiner, além da edição de Ailton Salvadori, Clara França e Gustavo Pasquetá.
Esse foi mais um episódio do Pode Rir. Se você gostou, compartilhe o episódio e diga o que achou lá nas redes sociais. Você pode nos achar no Instagram, LinkedIn, Twitter e Facebook. Os links estão aqui na descrição do episódio. Muito obrigado por ouvir e até a próxima!